Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, a confiança da população no governo federal e no poder judiciário caiu no primeiro trimestre de 2015, comparado com o mesmo período de 2014, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O mesmo estudo mostra que os brasileiros passaram a confiar mais nas notícias veiculadas pela imprensa escrita e pelas emissoras de televisão. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com Luciana Ramos, uma das responsáveis pelo Índice de Percepção do Cumprimento das Leis, IPCL Brasil, elaborado pela Escola de Direito da FGV. Luciana Ramos, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Olá, Fabiana, e a todos os ouvintes.
Bom, apesar da confiança nos partidos políticos ter caído, de acordo com o estudo, 2 pontos, de 7 para 5, a do Congresso Nacional permaneceu estável, em 15 pontos, pelo que eu pude ver. Como é que a gente pode analisar isso?
Na percepção que nós fizemos lá na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, podemos verificar que, na verdade, houve uma queda muito pequena na confiança dos partidos políticos, né, passando de 7 para 5% dos entrevistados. Então, de alguma forma, isso mostra que houve uma estabilidade, né? Então, da mesma forma que as pessoas continuam confiando muito pouco no Congresso Nacional, elas também confiam pouquíssimo nos partidos políticos. Isso se revela ou se reflete na situação que nós temos visto atualmente, de que tanto os partidos políticos, né, quanto os atores que atuam, né, lá no Congresso Nacional, eles estão muito envolvidos, digamos assim, nesses casos de corrupção. Então, isso certamente impacta na confiança da população nessas instituições.
Agora, falando nas instituições, Luciana, do outro lado, o Ministério Público permaneceu estável, com 45% dos entrevistados, né, afirmando confiar no Ministério Público. Agora, a confiança da polícia, de modo geral, cresceu 3 pontos e o judiciário caiu de 30 para 25% dos entrevistados. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros respondeu que acredita na justiça. Como é que pode o Ministério Público continuar estável, mas a justiça e a polícia crescer, mas a confiança na justiça cair?
É interessante verificar isso, porque a gente consegue depreender desse estudo que as pessoas conseguem diferenciar a atuação da polícia da atuação do Poder Judiciário. Então, embora essas duas instituições estejam relacionadas com a eficácia e com o cumprimento da lei, cada uma tem o seu modo, né? Então, é interessante notar que a polícia, em geral, ela ficava mal colocada, né, entre os entrevistados, ao falarem da confiança, mas atualmente ela tem sido vista como uma instituição mais confiável. E por que isso acontece, né? A polícia tem, digamos assim, se afastado um pouco daquela atitude tão, assim, truculenta, né? Pelo menos isso não tem aparecido nos últimos meses, né? Como o que foi avaliado, então, janeiro, fevereiro e março de 2015. Por outro lado, muitos episódios salutares de crítica a muitos juízes têm aparecido nesses últimos tempos, né? Como a gente pode mencionar, por exemplo, o caso daquele juiz que utilizou o carro do Ike Batista. Então, esses episódios, ainda que pontuais, eles impactam diretamente na confiança da população em relação ao judiciário. De certa forma, isso pode sim ter influenciado na queda da confiança no poder judiciário nos 3 meses iniciais desse ano.
Certo. Agora, vocês também dão ênfase no estudo ao fato da confiança no judiciário e na polícia ser menor entre negros e pardos. Qual a explicação?
Esse foi um dado bastante curioso que a gente obteve, né, no primeiro trimestre de 2015. Uma possibilidade de explicação é a de que, se nós compararmos a confiança da população negra na polícia e no judiciário, a gente verifica que ela é menor para negros e pardos, se comparado aos brancos e amarelos. Porém, se a gente olhar para a confiança da população no Poder Executivo e no Congresso Nacional, a população negra e parda, eles confiam mais nessas instituições, né, do que brancos. Então, o que é interessante de verificar aí? Que a população parda e negra, ela se sente mais representada ou mais parte do processo decisório que está atrelado ao Congresso Nacional, ou seja, ao Legislativo e também ao Executivo, do que na instância, né, do Poder Judiciário. Porque ela não se vê, de alguma forma, contemplada ou beneficiada, digamos assim, pela instituição polícia nem Poder Judiciário. Né?
Então, ela não acredita que vai ser feita justiça em relação a ela.
Exatamente.
Traduzindo, né? Pra...
Uhum.
Agora, outro corte que é feito no estudo em relação à legitimidade e instrumentalidade das leis, de como uhum. as leis são aceitas pela sociedade. Qual é a diferença que é feita?
Então, o indicador, né, de legitimidade, que é um dos indicadores que compõe o índice de percepção do cumprimento da lei, ele diz respeito à percepção da população em relação justamente à legitimidade, ou à aceitação das leis pela população. Então, o dado que nós obtivemos nesse último trimestre consiste no seguinte: 80% dos entrevistados disseram que é fácil desobedecer às leis no Brasil. Além disso, 80% responderam que, sempre que possível, as pessoas escolhem dar o jeitinho ao invés de seguir a lei. Ou seja, a gente pode verificar aí que, na verdade, a legitimidade das leis, ela é muito baixa, né? Então, as pessoas acreditam um pouco no cumprimento da lei. Mas, por outro lado, a gente verifica também, no que diz respeito à legitimidade, que mais pessoas elas adotariam uma decisão judicial se comparado a uma decisão emitida pela polícia, digamos assim. Né? Então, se um policial manda que eu faça determinada coisa, menos pessoas, né, 44% dos entrevistados, disseram que adotariam essa posição, diferentemente do caso dos juízes. Então, mais de 80% dos entrevistados afirmam que cumpririam aquilo que a autoridade judiciária falou. Então, temos esse ponto. Agora, no que diz respeito ao indicador de instrumentalidade, que é aquele que avalia a possibilidade de ser punida caso realize determinada conduta contrária à lei, tem gerado resultados interessantes. Por quê? A gente pode verificar que as pessoas elas deixam de tomar determinada atitude justamente na medida em que elas verificam que elas podem ter maior probabilidade de ser punida. Ou seja, se eu verifico que eu posso ser punida naquele caso, eu vou deixar de fazer aquela conduta. Um exemplo, a gente pode verificar que 80% dos entrevistados consideram que se eles dirigirem depois de consumir bebida alcoólica, eles serão punidos. Isso se reflete no indicador de comportamento, porque apenas 8% da população diz que já dirigiu depois de consumir bebida alcoólica. Né? Portanto, há uma relação inversa. Se eu verifico que eu tenho maior probabilidade de ser punido, menos eu faço aquela conduta. Né? E da mesma forma, quanto menor a probabilidade de eu ser punido, mais eu admito que eu realizo determinadas condutas, como é o caso de atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Então, pouquíssimas pessoas avaliam que elas serão punidas ao realizar esse tipo de conduta. Por isso, mais de 70% da população já revelaram que já adotaram esse tipo de conduta nos últimos 12 meses.
Ou então comprar CD ou DVD pirata, né? Que também é um comportamento que é admitido pela população. É visto como não sendo tão negativo como dirigir depois de consumir bebida alcoólica, não é isso?
Exatamente. As duas principais situações que as pessoas respondem que já fizeram é atravessar a rua fora da faixa de pedestre e também comprar produtos piratas. Né? Essas duas condutas são consideradas, digamos assim, pouco puníveis.
Mais aceitáveis, né? São comportamentos mais toleráveis dentro dos comportamentos considerados irregulares, né?
Isso, como são pouco puníveis, digamos assim, ou há uma baixa probabilidade de punição, são considerados mais toleráveis até.
Agora, por que essa diferença na questão do controle social? As pessoas sabem que é errado, mas é justamente por esse resultado de que 80% dos entrevistados responderam que sempre que possível as pessoas escolhem dar um jeitinho ao invés de seguir a lei. Então, se outro estivesse no meu lugar, também faria isso? É isso que incentiva as pessoas a descumprirem as regras?
É interessante essa sua pergunta pelo seguinte: quando a gente está pedindo para os entrevistados avaliarem o seu próprio comportamento, eles tentam dar uma percepção mais positiva, né, do tipo, ah, não, eu não costumo fazer isso, não. Porém, quando pedimos aos entrevistados que eles avaliem o comportamento, as atitudes do outro, sempre aparece uma visão mais negativa, né? Isso faz com que aconteça o quê? Normalmente, os índices de comportamento, aqueles que falam, ah, eu já fiz isso nos últimos meses, eles são mais baixos. Porém, quando a gente olha, né, para o indicador de moralidade, digamos assim, né, para saber o quanto que aquela conduta é considerada errada pela sociedade, a gente pode ver que a maioria delas tem mais de 90% de reprovação. Por exemplo, levar itens baratos de uma loja sem pagar por eles é considerado errado ou muito errado por 99% da população. Da mesma forma que dirigir depois de consumir bebida alcoólica e jogar lixo em local proibido, né? Também estacionar em local proibido, fazer barulho capaz de incomodar os vizinhos, tem 97% de reprovação.
Mas 23% já estacionaram em local proibido nos últimos 12 meses, não é isso?
Exatamente. Então, assim, você diz que é muito errado, mas mesmo assim algumas pessoas fazem.
Ou seja, tem 20% da população que sabe que é muito errado ou errado, mas mesmo assim está estacionando fora da vaga.
Exatamente. E aí, por que será que isso acontece? E aí tem a ver com os outros indicadores. Tanto com a questão da punibilidade, né, que é um indicador de instrumentalidade, que fala, bom, eu vejo aqui uma baixa probabilidade de eu ser punido se eu estacionar em local proibido. Então, posso deixar meu carro aqui rapidamente e vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu volto, né? E outra, também existe um indicador interessante, que é aquele do controle social. Ou seja, ele mede o quão reprovável essa conduta para os seus amigos, para os seus vizinhos. Então, também depende muito do círculo, né, social, digamos assim.
Todo mundo já parou em cima da grama mesmo, não tem vaga, não tem como, eu tenho que parar mesmo, e aí para, né?
Isso, então, só para dar uma ideia, né? Comprar produtos piratas, 58% dos entrevistados consideram que os seus amigos, os seus conhecidos, reprovariam essa conduta. Mas a gente viu que mais de 50% compram produto pirata, né? Então, assim, o controle social, ele também exerce um impacto. Então, por exemplo, se eu furtar, né, cometer um furto, 89% dos entrevistados consideram que eles seriam reprovados socialmente. Por isso que o indicador de comportamento, ou seja, por isso que poucas pessoas dizem que já tiveram essa atitude.
Certo. Bom, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, Fabiana. Obrigada a todos.
Eu conversei com Luciana Ramos, uma das responsáveis pelo Índice de Percepção do Cumprimento das Leis, EPCL Brasil, elaborado pela Escola de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Tânia Paula Pereira, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligar para 0800-619-619. Ligação gratuita. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.